Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Brando Costumes, o primeiro antes do aniversário do podcast. Sim, já estamos aqui há 2 anos, quase. É quase, estamos quase lá. E hoje temos um convidado muito especial. Ele é uma das figuras mais importantes sempre da música portuguesa. Ele fez tudo dentro da música portuguesa. Compôs, cantou, tocou, gravou, foi AR, foi diretor. Enfim, ele esteve em todas as posições, na verdade. Ele é Tozé Brito, aposto que a maioria de vocês já tinha adivinhado. E ele é o entrevistado hoje do Brandos Costumes. Vamos começar o episódio por onde entramos sempre, que é na origem, na descoberta da música.
Eu nasci no Porto, nasci numa família onde a música era o nosso dia a dia. O meu pai tocava, o meu tio também, o irmão dele, a minha avó cantava, o avô da minha avó tinha sido professor de guitarra, etc. Sempre respirei música e ouvi música toda a minha vida. E o primeiro disco que eu comprei, curiosamente, foi um disco francês, porque era aquilo que na altura íamos ouvindo por ali.
Ma vie. Je sais. On dit que ça revient. Ma vie. Mais c'est long le chemin.
O meu pai tinha vontade de que nós todos aprendêssemos música, porque gostava e eu toco, aprendi música, o meu irmão Pedro também, a minha irmã Teresa também, só o meu irmão Nuno é que não tinha jeito e não quis, porque somos quatro e três tocamos, cantamos, e portanto eu comecei com piano, aos 8 anos de idade eu comecei com piano, dos 8 aos 10 anos eu aprendi piano, mas era muito chato, era muito aborrecido, porque basicamente o que eu estava a aprender era solfejo, eram escalas, e eu tinha que estar ali a fazer solfejo e a fazer escalas, e não era aquilo que eu queria tocar canções, queria me divertir. Passei para a viola, que era um instrumento mais portátil e mais simpático, até porque o meu pai tocava bem, ensinou-me, foi ele que me ensinou, e a partir daí, a minha primeira viola, teria aí uns 12 anos quando o meu pai me ofereceu. E a partir daí foi sempre andar.
Qual terá sido o primeiro conjunto de Tozé Brito?
É giro, porque o primeiro conjunto praticamente pouca gente fala nele. Eu, antes do Pop 5, que oficialmente toda a gente pensa que é o meu primeiro conjunto, não. Eu antes disso tive um grupo com colegas de liceu. Eu andava no Dom Manuel II no Porto. O grupo chamava-se Os Duques, naquela altura eram nomes típicos da época. Estamos a falar de 1966, eu tinha 15 anos. E com 3 amigos de liceu formamos um grupo que tocávamos em bailaricos de bombeiros e ao sábado ou domingo à tarde havia assim pelo Porto, por Leça, por Matosinhos, ali na zona havia assim umas coisas à tarde, em geral à tarde, e nós começamos por aí. Esse foi o meu primeiro grupo na realidade, mas foi uma coisa muito passageira. Logo de seguida, no ano seguinte, aparece-me o Pop 5, que era gente que eu conhecia muito bem, porque vivíamos todos ali junto à Avenida Marcelo Gomes da Costa, numa zona do Porto. Todos nós gostávamos de música, todos nós tocávamos, todos nós começamos por juntar 2, depois juntou-se 1/3, depois juntou-se 1/4, de repente nasceu o Pop 5. E, portanto, oficialmente, os Duques, oficialmente e na realidade, são o meu primeiro grupo, com que eu toquei quase 1 ano. Praticamente só covers. Curiosamente, no primeiro disco de Pop 5, e por isso é que eu estou este ano no fundo a celebrar 50 anos de música, o primeiro disco é gravado em 67, é um EP com 4 canções, 3 covers e uma canção minha, um original meu, letra e música minha, em inglês, porque naquela altura nós achávamos que nem ouvíamos música portuguesa, estávamos completamente dissociados na música portuguesa do que se fazia. havia uma vontade de experimentar. Eu achava, eu, foi um lado sempre que me fascinou e hoje é o lado que eu mais gosto, é aquilo que eu mais gosto de fazer e escrever. E eu tinha muito interesse, quando ouvia as canções, dizia, pá, como é que isto nasceu e tal. E pegava na viola e fazia umas sequências harmónicas e de acordes e dizia, pá, é por aqui, pá, para aí, este fica bem e tal. E tentava assobiar e fazer umas melodias. Tinha muito mais problemas nessa altura com as letras do que tenho hoje. Hoje, às vezes, tenho, até ao contrário, tenho mais facilidade em escrever letras do que propriamente em criar música que seja, para mim, original e que traga alguma coisa de novo, porque repito-me um bocado, o que é normal. Eu acho que foi o John Lennon que disse, não tenho certeza, mas acho que foi, que disse que até aos 40 anos tu consegues, até aos 40, limite, consegues ir melhorando enquanto compositor. E as tuas letras não vão melhorando muito. E a partir dos 40 tens dificuldade em musicalmente construir alguma coisa de novo, porque estás já muito, muito agarrado a fórmulas e muito agarrado a sequências harmónicas, melódicas, rítmicas, tudo isso. E é muito mais fácil então, porque até aos 40 também leste muito mais, já estás muito mais por dentro dos assuntos, sentes de outra maneira, de uma forma mais adulta, é mais fácil escrever letras. E curiosamente isso bateu certo comigo. Eu tive muito mais facilidade em escrever música nos meus 20, 30, e quando chego precisamente aos 40 anos é quando eu começo a perceber que para mim é mais fácil escrever uma letra, e às vezes não é difícil escrever a música. Agora tenho a noção perfeita de que estou-me a repetir um pouco. Criei um estilo que até é um pouco meu, digamos assim, que é identificável e que muita gente, eu não noto isso, mas muita gente me diz, pá, esta é uma canção tua, de certeza. E eu digo, pá, é por acaso, como é que chegas lá? Porque, pá, mas há uma marca que nem eu próprio estou muito consciente disso.
Eu acho que é da linha vocal.
Terá a ver com isso e...
Quando há uma canção que é composta pelo Tose Brito, parece que é ele que está a cantar. E esta coisa da linha vocal acontece mesmo quando são outras pessoas a cantar as suas músicas.
Eu tenho um estilo de cantar muito próprio, porque eu canto, não tenho grande voz, nunca tive, nunca me considerei cantor na vida, nem nada que se parecesse. Cantor são o Paulo Carvalho e o Fernando Torres, e sei lá, amigos meus da mesma, o Zé Cid, toda aquela gente que tocava comigo, esses são cantores. Eu não, eu era um escritor de canções, um bom baixista, um razoável baixista, para não dizer bom, razoável, não fica mal dizer isto. Como músico não era mau, escrevia, compunha bem, de cantar não, depois defendia-me, porque tinha uma forma de tentava interpretar muito mais do que cantar, mas isso às vezes tem vantagens, porque quando se canta muito bem, a maior parte das pessoas desligam da letra, porque estás a ouvir uma voz tão boa, e isso acontece na ópera, isso acontece com tenores e com malta que vem das áreas da música lírica, e tu ouves vozes que são de tal forma potentes e fortes que o que eles estão a dizer não é muito importante, estás fascinado com aquela voz. Quando tu não tens uma voz pequena, que é o meu caso, que não tenho uma extensão vocal muito grande e tal, é muito mais pelo lado interpretativo e pela alma que depois nas coisas. Mas na realidade o Beethoven explicou isso tudo, quando disse que dar uma nota ao lado que não era crime, agora tocar sem alma, isso é que era crime.
Para mim, o mais surpreendente é como é que Tose Brito conhece José Cid?
Não, conhecia da música, não é? Mas nos cruzarmos em palcos que o Pop Five tocava muitas vezes na mesma festa, especialmente Queimas das Fitas, em que também estava o Quarteto de 1111, portanto a gente andava ali, olá, estás bom, tal, mas não havia grande intimidade. Até que o baixista de 1111, que era o Mário Rui Terra, foi mobilizado para o Ultramar e o José Cid precisou de um baixista.
Qualquer coisa se eu ouvires, que mostres tudo aquilo que tu pensas e tens medo de gritar, que mostres talvez uma nova maneira de encarar o mundo. Já gritou.
Seria ser músico neste tempo da ditadura. Ainda por cima, este era o género mais alternativo da altura.
Era,
apesar de muito difundido.
Era talvez o género que a censura prestava menos atenção, embora o 1971 seja cheio de discos proibidos pela censura. Vários, são N. E a acabar no primeiro álbum que nós gravamos, que foi todo ele proibido. Passaram das 10 canções, provaram duas e chegaram a 8. O álbum depois teve que ser retirado do mercado, como é óbvio, e acabou. Mas ser músico não era diferente do que era ser músico hoje. Ou seja, a única coisa que não havia era a liberdade de poderes dizer: tu tinhas, como tens que estar hoje, como deves estar hoje, atento a tudo que te rodeia, tudo o que se passa à tua volta. E depois falas disso da forma que achas mais conveniente e que te der mais prazer fazê-lo, ou tiveres mais interesse nisso. Eu acho que a música será sempre um meio de chamar a atenção para fenómenos sociais, políticos e não só, afetivos, emocionais. Quando se faz uma canção de amor, não há duas canções de amor iguais, e há boas e más canções de amor, mas há boas canções de amor. Olha, o Chico Buarque está cheio delas, o Tom Jobim, os brasileiros sabem fazer isso melhor que ninguém. O Jacques Brel também fazia muito bem, e até o John Lennon e o McCartney, de quem falámos há bocado, são grandes canções, mas que não deixam de ser canções que intervém, que te estão a transmitir qualquer coisa de novo, por exemplo, uma posição nova, uma maneira de olhar para as coisas de uma forma diferente. E é por essa diferença que eu tento às vezes ir também, quando eu próprio estou a escrever, é não estar sempre a dizer a mesma coisa, nem rimar amor com dor, embora o Camões o tenha feito muito bem.
E chegámos à canção número 8, intérprete Tosé Brito.
Thank you.
Bons, foram anos,
anos completamente diferentes.
A música não existia. A música existia para só me dar um fim de semana para me divertir com a Daphne, com uma colega, uma amiga minha, que tinha cantado em Portugal os Música Novaro, num grupo que ainda gravou um ou dois discos, depois foi viver para Londres, encontrei-a lá, depois fizemos um duo e gravamos um single com o nome de Som 2, mas som aqui era Som, S-O-E-O-M. Som 2, que era uma brincadeira com o sotaque do Norte, etc. E gravamos duas canções e muito políticas, muito intervenientes, muito atentas ao que se passava em Portugal.
O disco tinha uma mensagem política forte. Do lado A, uma música a um amigo que apelava à paz, e do lado B, uma música contra o racismo.
Mas eu estava em Londres e estava exilado e não podia voltar porque tinha o problema do serviço militar, como todos nós tínhamos. E, portanto, durante o dia era tradutor, depois ia para a faculdade. Saía das 9 às 5, estava num escritório a fazer traduções. Das 6 às 9, estava na faculdade a estudar, a fazer psicologia, fiz 2 anos, fiquei com o curso a meio, depois, veio 25 de abril, eu regressei. E aos fins de semana, depois à noite, chegava à casa e ia descansar, os amigos, estava estourado. No dia seguinte, tinha que estar a pé às 6 e meia para começar a trabalhar. E aos fins de semana, lá me juntava com a Daphne, ensaiávamos um bocadinho à tarde, e ao fim da tarde, de noite, lá íamos cantar para os pubs, para ver os copos de borla e para ganhar 10 libras ou 15, os trocos.
Depois da Revolução dos Cravos, acaba por voltar para Portugal e fazer a tropa. Não seria Tosé Brito demasiado conhecido para fazer a tropa?
Sim, muito. Já as pessoas... Não, sim, claro. E as pessoas sabiam quem eu era muito bem. Aliás, já quando fui, antes de ir para, antes de ir para a Inglaterra, porque eu estava na expectativa de ir para o Alerta Star, que é o serviço onde estavam os músicos todos, e depois faziam-se espetáculos para as tropas, etc. E fui proibido de ir, fui vetado, porque o meu sentido tinha muitos discos proibidos pela censura, e portanto não podia ir para esse serviço. E decidi que me ia embora e bati com a porta. E já na altura me despedi dos meus superiores todos, desde o coronel aos majores, aos capitães, fui dar-lhes um abraço, porque eles conheciam bem já do 1111, etc. Disse, pá, adeus. E eles diziam, não vais embora, não faças isso, porque estupidez, pá, tu ainda tens hipóteses de ficar por cá, nunca se sabe, não, se és maluco. Armas pesadas, a minha especialidade eram armas pesadas, pá, não ficava cá ninguém. As baixas eram, aquilo era na Guiné ou em Tete, em Moçambique, e as baixas eram tão grandes que até os melhores classificados dos cursos, às vezes eram chamados, já no limite, quando se pensava, pronto, este já não vai, já cá está há 2 anos, ainda ia. E, portanto, eu resolvi ir-me embora e depois voltei e fiz um serviço militar sem problema nenhum. Até teve graça, apanhei o 11 de março, o 25 de novembro, apanhei umas datas curiosíssimas, o verão quente de 75. Foi um serviço militar. Foi uma tropa e um serviço militar muito diferentes de ter feito uma guerra do ultramar, que eu não queria nem faria, porque não era contra os meus princípios e contra isso. Não era medo de morrer, porque eu não tinha sequer grande medo de morrer, pá. Nunca pensei, nunca me passou pela cabeça, eu não vou, posso levar um tiro. Não podia levar um tiro aqui no meio da rua, quer dizer, isso não. Podia levar um tiro na recruta, tive quase a levá-lo, porque pá, dei recrutas e dei especialidades onde só não levei um tiro por acaso, porque havia gajos que com a arma carregada viravam-se e diziam, oh meu Alfésio, o gajo dizia, ai, que este gajo mata. Pá, coisas histórias do Marcos Avelho. Mas pronto, mas isto para te dizer que esta importante peça morre aqui olha, tive amigos meus, vários. Eu vivo em Cascais, morreram na Marginal, porque não havia autoestrada naquela altura, e quando eu digo vários, foram vários. Me lembro assim 3 ou 4 três, quatro, sim, grandes amigos. Todas as noites havia acidentes. Eu nunca tirei carta por causa disso, eu não tenho carta de condução, eu não conduzo.
Os Green Windows acabam por ser uma banda de intervenção antes do 25 de Abril. Chegam quase a meter o dedo na Revolução dos Cravos.
E no Festival da Canção de 74, em março, portanto um mês antes de 25 de Abril, aliás o Paulo Carvalho ganha esse festival com o E Depois do Adeus, e os Green Windows ficam em segundo lugar com o, no dia em que o Rei fez anos.
Podia ter sido a música O Código da Revolução.
Podia ter sido essa, foi outra, cada um, pronto, escolheram o que escolheram. A senha foi o grande Elvira Morena, que é essa sim, mas a canção para a saída dos quartéis foi o toque de estar tudo ok, foi o E Depois do Adeus. mas portanto os Green Windows nascem antes do 25 de Abril, só que depois a carreira dos Green Windows e depois do Gemini a seguir, que é o grupo que vem a seguir, e todos esses grupos foi uma maneira de se fazer um... Nós fazíamos música e não ganhávamos absolutamente ou quase dinheiro nenhum no Quarteto de 1111, sendo um grupo com um grande prestígio e visto como um dos grupos importantes da música portuguesa, etc., pela obra, pelo conteúdo da obra, etc. Não era um grupo que nos permitisse viver da música. Tínhamos gravíssimas dificuldades. Lá conseguíamos com os espetáculos que íamos fazendo pelo verão, pelo país fora, como eu te disse, nas queimas das fitas, festas finalistas em liceus, espetáculos que de vez em quando fazíamos por aqui pelo metal, coisas, mas era muito complicado viver da música. Quando nasce os Green Windows e depois nascem os Gemini, a partir daí foi muito fácil, porque já estamos a vender discos na ordem das centenas de milhares e fazíamos o verão, não parávamos um dia de cantar, e portanto aí foi ganhar dinheiro, passamos a ganhar dinheiro e a poder viver da música quando nascem os Green Windows e os Gemini. Até lá não, era muito complicado.
Quando estava a compor para o
Gemini,
quais eram as influências?
Os ABBA nunca nos influenciaram muito, embora a formação do Gemini fosse igual aos ABBA, dois homens, duas mulheres, mas repara que os ABBA, os dois homens tocavam, um estava sentado ao piano, o outro estava e as mulheres cantavam à frente, e nós não tocávamos nada, estávamos os quatro a cantar e a dançar e a fazer coreografias que pensávamos para aquelas canções. Era uma forma que funcionava e que estava a funcionar bem, e nós não queríamos sair daquilo. Não, fundamentalmente, como tu disseste, era muito mais o disco sound, os Saturday Night Fevers e os John Stravoltas que estavam a aparecer nessa altura e tal, tiveram mais influência, e as Donna Summers, e toda essa música americana virada para o disco, aliás, tu vais ouvir e nós, a partir de determinada altura, assumimos mesmo isso, e as canções são disco sound, puro e duro, no Gemini. Portanto, havia muita influência. ABBA, claro, os ABBA foram sempre uma influência, mas os ABBA eram uma influência porque escreviam grandes canções.
Se calhar aqui em Gemini que Tose Brito começa a ser verdadeiramente um compositor.
É quando eu começo a ter os 20 anos, é anterior, com o Zé Cid. É a primeira canção que eu escrevo que vende muito e com que eu ganho muito dinheiro escrever uma canção.
E deve ter sabido bem ganhar muito dinheiro.
Se soube, pá, já casado, já com filhos, com uma filha, nessa altura a minha filha mais velha era a única que era, já cá estava, claro que sim, eu precisava de ganhar dinheiro, eu não podia continuar a viver como dos trocos, porque eram trocos que nós ganhávamos no quarteto, portanto soube muito bem. Mas o Gemini, pá, a partir dali sim, eu venho pensando em ti, depois começo a escrever coisas para outras pessoas que me vão recordar, é viver para o Vitor Espadinha, e depois, sei lá, depois vou lá então como vais para o Paulo Carvalho um bocadinho mais tarde, e depois o Bem Bom e o Amanhã de Manhã para as Doces, e depois o papel principal para Adelaide Ferreira, e depois podemos ir para aí fora, porque os sucessos foram muitos.
Mas na areia o vento frio de setembro
essa foi a época, desde meados dos anos 70 até fim dos anos 90, onde eu realmente mais ganhei como compositor e autor.
A solo também lançou discos.
Dois álbuns meus, que é o Adeus Até o Meu Regresso e o As Noites Íntimas no Hotel com Estrelas. Um é de 81 e o outro é de 87. Tens razão. Eu ia dizer 87.
Fez 20 anos de carreira,
Exatamente.
AR, diretor, Tose Brito acaba por ocupar muitas cadeiras durante a sua enorme carreira.
Acho que fui o único, sem querer com isto puxar, pôr-me em bicos de pés ou estar sem falsas modéstias, fui o único que fez o percurso todo. Comecei como músico, depois como músico de grupo, passei a intérprete também, porque cantei e gravei discos a solo. Depois, para além de músico, fui compositor, fui autor, fui produtor de discos, produzi as 12, produzi 500, o Carlos Paredes, produzi 500 coisas boas e importantes neste país, escrevi para gente muito importante também. Depois passei para as multinacionais, fui à AR, fui diretor-geral, fui presidente, agora venho para a SPA, sou administrador da SPA, ao mesmo tempo, acho que não há nada que eu não tenha feito na música. Carreguei os instrumentos, acho que fui roadie, porque na altura não havia roadies e nós, quando eu estava no Pop 5, éramos nós que carregávamos, éramos técnicos de som, éramos técnicos de luzes, fazíamos tudo nós. Portanto, eu acho que na música produzi muita coisa em estúdio, fiz muita coisa, gravei muita coisa em estúdio.
É a história de alguém que começou por baixo e depois chega ao topo, que é o CEO da música portuguesa.
Mas é um bocadinho, opá, quer dizer, sem querer armar em CEO da música portuguesa, porque isso não existe. Na realidade eu passei pelos postos de batalha todos, comecei como soldado raso e acabei como general. Não quer dizer que não haja, porque há na realidade muito mais generais, não sou o único general, mas passei por esses postos todos e devo ser o único que eu saiba. Aliás, há aí uma biografia que saiu agora sobre o Luciano Reis, que é um tipo que escreve biografias e bem. Nesse livro ele diz que eu sou um caso único na música e depois explica porquê. Tem lá um capítulo que diz: ele fez isto, e quando eu leio aquilo, assim, realmente é um bocado, ninguém fez tanta coisa, ninguém fez isto tudo, ninguém passou por estas situações todas. E outras fora da música, vamos escrever para o Hermano José os textos do Esteves.
Sim, exatamente.
Quer dizer, eu andei bem metido e depois fiz música para teatro-revista, fiz música para peças de teatro independente, fiz música para cinema, fiz música para documentários, fiz música para bandas filarmónicas, fiz música para... Quer dizer, acho que não há nada que eu não tenha feito música para crianças. As Abelhas Maias e os Vikings e os D'Artacãos e aquelas séries todas, fui eu que escrevi as letras disso tudo. Quer dizer, eu acho que quando olho para trás, não falta fazer nada aqui em Portugal. Se estivesse noutro país, era capaz de me faltar chegar a outros níveis, mas aqui não, aqui está tudo feito.
E ao fim destes anos todos, continuará apaixonado pela música?
É a única coisa que me apaixona, em termos de trabalho, é a única coisa que me apaixona, porque foi a minha opção aos 15 anos de idade, era aquilo que eu queria ser, contra a vontade dos meus pais, que achava que era louco e que me quis desviar da música. Eu não me quis desviar da música, ele só me dizia: pá, enquanto tiveres boas notas, tocas, se não tiveres boas notas, já não te deixo tocar. Mas depois começou a perceber que não havia maneira, quando eu vim para o 1111, a partir daí não houve mais discussão, era claro que eu ia ser músico. Sendo que eu podia ter acabado aí a tocar numa boate, num casino, num sítio qualquer, num buraco qualquer, porque há muitos músicos, e não é desonra nenhuma, não é desonra nenhuma. Há pouca gente que teve a sorte que eu tive, porque também é preciso uma dose de sorte brutal. O mercado é pequeníssimo e tu tens que ter, tens de estar no sítio certo no momento certo. A minha sorte foi muitas vezes, se calhar, ter pessoas que me vieram pedir, as canções que me vieram pedir naquela altura, e eu ter escrito aquilo que escrevi naquela altura. Um ano depois ou dois anos depois já não tinha tido o mesmo sucesso, de certeza, percebes? Tudo conjugaram-se uma série de fatores, e pá, que na vida de qualquer pessoa que tem sucesso tem que haver uma dose, não lhe chamarei de sorte, mas uma série de circunstâncias que se juntam para que tenhas sucesso, porque não, isto não cai do céu, nem é pelos meus bonitos olhos, nem por eu ser um gênio, porque não sou gênio absolutamente nenhum, trabalhei foi muito, e nunca deixei de escrever canções todas as noites e estar sempre a tomar notas e sempre com a guitarra na mão, e é assim que se lá chega, porque não é pensar, agora vou gravar um disco, ok, agora vou me fechar em casa e durante um mês vou escrever as canções. Mentira, as canções estou sempre a escrever, eu estava sempre a escrever canções, e quando chegava a altura de gravar os discos, tinha... A escolha era, vamos lá ver o que é que está aqui. E Havia muita coisa para escolher.
É como um fotógrafo, tira muitas fotografias e aproveita as melhores.
Exatamente. Os bons não, porque os bons são tão bons. Pronto, aquilo é tudo só obras-primas, mas é uma parte da malta. Pinta muito antes de chegar a fazer claro, coisas. Pá, e a música é a mesma coisa. É preciso escrever muitas canções para depois escrever aquelas canções que dizem, ah pá, isto não deu trabalho nenhum, é tão simples, olha que simples que é esta canção. O Bem Bom das Doce parece das coisas mais simples deste mundo. E é um trabalhão enorme pegar num malhão e transformar um malhão, porque é o que aquilo é, numa música disco para a Eurovisão. E aquilo diz, ah pá, isto é muito fácil, uma da manhã, hey, Bem Bom, duas da manhã, é sempre a mesma coisa. Não é bem, sempre a mesma coisa. Vão lá ver bem como é que aquilo está feito e percebem que não é. E pá, e portanto, a base disto tudo é trabalho. E é o que eu digo sempre à malta nova, às vezes, ainda hoje, tinha muito contacto nas editoras com a gente nova. Hoje tenho menos aqui na SPA, mas tenho muito. Os autores vêm aqui, autores novos, passam por aqui. Eles às vezes perguntam, mas como é que tu escreveste tanta coisa? Porque são mais de 500 canções que eu escrevi, muita gente. Como é que tu conseguiste trabalhando? Porque isto não é, vocês não pensem que isto é um gajo que está 3 meses sem fazer nada em casa, ou andei à noite a beber uns copos com os amigos, nas discotecas, e depois de repente, pá, temos que gravar um disco, vamos lá escrever as canções. Aí não dá nada, aí...
Numa música canta Sam the Kid, quando o vício é propício, fazem-se profissionais.
É por aí, pá. E o Picasso tem outra que é brutal, que é assim, que é, quando a inspiração chega, encontramos sempre a trabalhar. É pá, e esta frase do Picasso diz tudo, quer dizer.
É verdade, é.
Quando a inspiração chega, um gajo tem que estar a trabalhar, porque se não estiver a trabalhar, a inspiração passou-lhe ao lado, o gajo está a ver um copo do Castré e lá foi a inspiração por um bocado abaixo.
E assim chegamos ao final de mais um episódio do Brandos Costumes. O meu nome é Pedro Paulos. www.brandoscostumes.pt para saberem mais. O meu e-mail é pedropaulos@brandoscostumes.pt. Daqui a uma semana temos o aniversário. Não se esqueçam de ser altamente.
E eu fico à espera que sejas capaz. Mas se eu disser não, tu fazes de conta e voltas atrás. Amor é assim, o beijo que fica ao partir. O gesto a tirar pela porta fora ao sair. Se eu disser não, tu ficas à espera que eu volte atrás. E ao dizer não, já não fico à espera, para mim tanto faz. Amor é assim, saber quando tudo acabou. Saber de nós dois, saber que tu ficas e eu vou. Cavamos os dois caminhos diferentes para andar. A estrada é comprida, não vamos parar. Voltando à conversa, não sei se te lembras de mim. Direi quantas vezes me apetecer. Outra vez sim, e sei que vai ser o que tinha de ser. Amor é assim, é querer saber sempre de mim. Saber onde vou, sem nunca chegar a ter fim. Cavamos os dois caminhos diferentes para